Você está sintonizando ZYB 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Aumenta número de mortes por Covid-19 em Roraima. Pai do prefeito Arthur Henrique e radialista que atuava em Roraima morreram nesta quinta-feira, vítimas da doença. Mais de 250 pacientes com coronavírus estão internados no Hospital Geral. Publicado o novo decreto que trata do funcionamento do comércio em Boa Vista. Esses e outros destaques você acompanha agora no Jornal da 93, que já está no ar.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Muito boa tarde para você, agora meio-dia e 49 minutos. Sou Vanderleia Ferreira, estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM e também pelo Facebook 93 FM RR. Mais 13 mortes em Roraima por coronavírus foram divulgadas no último boletim epidemiológico do estado nesta quarta-feira. No total, 937 pessoas já morreram por causa da doença. Nenhuma dessas 13 mortes aconteceram aí nas últimas 24 horas. Todas estavam em investigação e seguem em investigação também outras 110 mortes. O número de infectados em Roraima subiu de 76.327 para 76.636. Entre as vítimas da Covid-19, nesta quinta-feira, estão o pai do prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique, que morreu hoje pela manhã, e o locutor da Rádio 94, Alberto Gemac, que morreu na madrugada. 252 pacientes estão internados lá no Hospital Geral de Roraima e 8 estão na maternidade Nossa Senhora de Nazaré. O pai do prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique, nós falamos agora há pouco, né? Morreu por complicações causadas pelo novo coronavírus. Ele estava internado em um hospital particular desde a última terça-feira passada. Infelizmente, não resistiu à doença. Ele tinha aí 84 anos. O pai do prefeito assumiu diversas funções públicas em Roraima, como a presidência da Codesaima em 2014, e também foi secretário municipal em diversas gestões, inclusive da ex-prefeita Tereza Surita. Hoje também nós acordamos aí com a triste notícia da morte do nosso colega de profissão, Alberto Gemac. O radialista integrava a equipe do Grupo Rede Tropical de Comunicações. Ele estava há 23 dias internado no Hospital Geral de Roraima e nos últimos 2 dias o estado de saúde dele piorou bastante, né? Ele deu entrada na unidade hospitalar no dia 19 de janeiro e foi entubado na UTI 5 dias após ter dado entrada aí, portanto, na unidade. Gemac atuou durante 24 anos como comunicador de rádio aqui em Roraima. Estamos hoje, portanto, todos de luto. Nossos sentimentos aí à família, aos amigos e também a todos, né, que conheciam Gemac aí. Gemac que deixa 2 filhos. Nossos sentimentos também aos colegas da Rádio Tropical, onde Gemac trabalhava e onde passou a maior parte da sua vida profissional. O Hospital de Roraima recebeu doação de equipamentos comprados com ajuda financeira do Papa Francisco para auxiliar na respiração de pacientes com coronavírus em estado grave. Os insumos foram comprados pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que representa os estados do Amazonas e Roraima. Além do Papa, o valor usado na compra também vem de doações de fiéis da Igreja Católica. Não foi informado quanto o Papa enviou. Os aparelhos serão fundamentais para garantir o tratamento mais rápido de pacientes com problemas de respiração. O deputado Gabriel Picanço se reuniu com líderes religiosos para apresentar projeto de lei que classifica as atividades por igrejas e templos como essenciais para a população durante epidemias, pandemias e catástrofes naturais como a que ocorre atualmente causada aí pelo Covid-19. Para o parlamentar, as instituições religiosas desenvolvem diversos trabalhos sociais durante o ano inteiro e é por isso que essas atividades devem ser mantidas, segundo ele.
As igrejas, elas não são só os cultos que são feitos nas igrejas, tem vários e outros serviços que as igrejas fazem e precisam elas ser reconhecidas, elas fazem bem à humanidade. E nós estamos aqui hoje apresentando aos líderes evangélicos e não evangélicos para que eles tomem conhecimento do projeto. Vai ser, já está encaminhado, já foi protocolado na casa, tem o conhecimento e o apoio do nosso presidente Teodoro Sampaio e agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça.
Quem também discursa aí favorável a manter as atividades religiosas é o pastor e vereador Manuel Neves. Ele destaca a necessidade de haver uma legislação específica para tratar do funcionamento das instituições em momento como este que estamos vivendo.
As igrejas têm que ser estabelecidas como essenciais porque elas prestam um serviço de grande importância às pessoas, principalmente numa época como essa, muitas pessoas com depressão, pessoas angustiadas, ela procura a igreja para fazer as suas orações, as suas preces.
O texto da matéria desse projeto frisa que as atividades poderão ser mantidas com base nas recomendações sanitárias do Ministério da Saúde. A vereadora Regiane Matos, representante da Igreja Católica, fala que esse é um dos pontos mais importantes do projeto.
As entidades são essenciais, porém nós devemos obedecer todos os protocolos sanitários de acordo com o Ministério da Saúde, evitando assim as aglomerações e fazendo com que os cultos aconteçam, mas de forma que realmente a população não seja prejudicada com relação às aglomerações.
A proposta que trata do funcionamento das instituições religiosas em momento de pandemia já foi protocolada na Casa Legislativa e está em tramitação. Em breve, deve ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça para que possa ser encaminhada para votação em plenário. E um novo decreto que trata do funcionamento do comércio de Boa Vista foi publicado hoje pelo prefeito Arthur Henrique. Rafael Lima tem os detalhes.
De acordo com o novo decreto, a partir do dia 17 de fevereiro, estabelecimentos como lanchonetes, pizzarias, conveniências, distribuidoras, flutuantes, sorveterias, cafés e hamburguerias poderão funcionar com no máximo 30% da sua capacidade total até as 8 horas da noite, sem o consumo de bebidas alcoólicas no local. Após esse horário, só será permitido o funcionamento nas modalidades de delivery e drive-thru. Antes do novo decreto, os estabelecimentos comerciais só podiam funcionar até as 3 horas da tarde. Vale lembrar que essas medidas terão vigência entre os dias 17 e 28 de fevereiro, podendo ser prorrogadas ou revistas. Ainda segundo o decreto, ficam permitidas a partir de hoje as aulas presenciais e remotas nas escolas de ensino particular e também a realização de missas, celebrações e cultos com no máximo 30% da capacidade total do local. Rafael Lima para o Jornal da 93.
Obrigada, Rafael, pelas informações. Roraima não foi contemplado com lotes extras da vacina contra a Covid-19. As doses extras foram anunciadas pelo Ministério da Saúde somente para idosos dos estados do Amazonas, Tocantins, Rondônia e Amapá. Os Ministérios Públicos Federal do Trabalho e do Estado do Pará enviaram ofício ao Ministério da Saúde pedindo esclarecimentos sobre os critérios adotados aí para a distribuição do novo lote. O governo de Roraima ainda não se pronunciou. O anúncio do novo lote foi feito pelo próprio Ministério da Saúde da última sexta-feira, contudo, a nota não explica por que os estados não foram contemplados. Em Roraima, 19.884 pessoas já foram vacinadas contra o coronavírus e o número representa aí 3,15% da população do estado. Ao todo, o Ministério da Saúde enviou 99.520 imunizantes, doses da Coronavac e da AstraZeneca. A campanha de vacinação em Roraima está direcionada aos idosos, profissionais de saúde e também indígenas. Em Boa Vista, 5.395 servidores receberam a primeira dose e seguem sendo imunizados com a segunda. Os idosos de 80 a 89 anos e os acima de 90 anos de idade continuam sendo vacinados aí até a próxima segunda-feira em sistema drive-thru no terminal de ônibus Luiz Canuto Chaves, Praça do Cidade Satélite, Parque Germano Sampaio. Conforme a Prefeitura do município, 1.669 idosos dessa faixa etária já foram imunizados. Em Boa Vista, meio-dia e 57 minutos. Policiais penais de Roraima que estavam presos na cadeia pública feminina foram liberados hoje para responder a diversos crimes em liberdade. Ontem, um dos policiais já havia sido liberado por ser idoso. Hoje, foi a vez de outros 23 servidores. A justiça acatou a manifestação do Ministério Público do Estado de Roraima pela soltura dos investigados na Operação Alésia da Polícia Federal. Eles vão responder em liberdade pelos crimes, como participação em organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, peculato, corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e lavagem de dinheiro. A presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários de Roraima, Joana Dark, reafirma que as prisões foram injustas e que agora trabalha para inocentar os envolvidos.
As outras categorias de segurança pública do Estado, nós deixamos o alerta para que vele pelos seus companheiros, porque o que nós vemos hoje é que a segurança pública desse Estado está largada à própria sorte. O sindicato agora continua com os trabalhos, nós vamos nos cercar de todo o laço probatório possível, de documentos, de provas testemunhais e documentais para provar nos próximos dias, junto às audiências no tribunal, a inocência de nossos colegas. Muito obrigada a vocês da imprensa que nos deram voz e que nos ajudaram nessa causa até aqui.
Medidas cautelares foram adotadas, inclusive o afastamento das funções públicas, sem prejuízo na remuneração. A informação de local de residência e números de telefones atualizados. 6 pessoas foram detidas essa semana durante a operação da Polícia Rodoviária Federal nas BRs 174, 401 e 432. Veículos também foram apreendidos. 2 condutores foram detidos após agentes constatarem embriaguez ao volante. Os policiais apreenderam ainda um veículo com adulteração nos sinais identificadores no quilômetro 491 da BR-174. Uma equipe encontrou uma espingarda e 2 munições em um veículo com 3 passageiros que não apresentaram autorização para o transporte da arma. Eles foram detidos. No município do Cantá, os agentes recuperaram uma motocicleta roubada que transitava na rodovia. Um homem também foi detido pela Polícia Rodoviária Federal com mandado de prisão em aberto. Todos os envolvidos nas ocorrências foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil dos respectivos municípios. Essa fiscalização durou todo o fim de semana passado e terminou na última segunda-feira. E a Polícia Rodoviária Federal vai realizar no mês de março um leilão online de veículos. Esses veículos foram retidos e abandonados pelos proprietários. O leilão acontece no dia 5 de março de forma online. Interessados podem comparecer na Avenida Brasil, 1520, no bairro Centenário. Em Boa Vista, 1 hora em ponto. Eu vou para um breve intervalo comercial. Volto daqui a pouquinho trazendo outras informações para você.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
93 FM.
Promoções imperdíveis Homem Street. Casaco moletom de R$ 149,99 por R$ 89,99. 3 camisas premium ou top plus size por R$ 99,99. 3 camisas top por R$ 99,99. 2 bermudas jeans ou color por R$ 99,99. 2 shorts moletom feminino por R$ 49,99. 4 bermudas infantil juvenil por R$ 99,99. Sandália Slide Chronic de R$ 69,99 por R$ 39,99. Homem Street. Original é aqui.
Em cumprimento às novas medidas de prevenção contra a Covid-19, o Pátio Roraima informa. A praça de alimentação funcionará normalmente até 22 horas. Mas fique atento. De segunda a sexta, após as 15 horas e aos finais de semana, o atendimento será apenas no sistema Pague Leve, Delivery e Drive-Thru. Confira as promoções no seu restaurante preferido e peça para viagem. Pátio Roraima, o shopping da cidade.
A Econorte traz para você produtos de higiene e praticidade para o seu ambiente. Tudo para limpeza industrial, hospitalar, EPI, dispensers e muito mais com o menor preço da cidade. Aproveite nossas ofertas. Saco de lixo 100 litros, pacote com 100, R$16,30. Mop Spray Elegance, R$76. Desinfetante concentrado Gold de 5 litros, rende até 150 litros, R$26,70. O litro sai 18 centavos. Econorte, Avenida Centenário, 550, Cinturão Verde. Disque entrega 99112-6800.
A saúde pública é responsabilidade tanto do governo do estado quanto da prefeitura, mas cada um tem o seu papel. A prefeitura cuida da saúde básica e das crianças de até 12 anos. Já o governo cuida da saúde dos adultos. Nos primeiros sintomas da Covid-19, você deve procurar as unidades básicas, mas nos casos graves, só os hospitais do estado podem oferecer internação. As vacinas estão chegando aos poucos. Cuide-se. Prefeitura, o trabalho continua.
A Elfs Digital Shopping chegou. É um aplicativo voltado a facilitar as vendas online, permitindo que você tenha sua loja online totalmente administrada por você mesmo, inclusive com controle de delivery, financeiro, estoque e demais funcionalidades. Contando com apoio técnico de orientação ao cliente, você terá 60 dias de uso gratuito para você implementar seu negócio e faturar. Tenha sua loja online hoje com poucos cliques. Entre em contato para mais informações. 95 99169-7882 ou acesse elpsdigitalshopping.com.br.
Já começou o fevereiro de ofertas da Baby Kit do Pintolândia. Todas as sessões com descontos e preços imperdíveis. Roupas, calçados, acessórios adultos e infantil, enxoval e quarto completo para o seu bebê. Brinquedos e muito mais com preços que só a Baby Kit tem para você. Acesse as nossas redes sociais e o nosso WhatsApp 99163-7538. Baby Kit, Buritis e Pintolândia.
Baby Kit
93 FM, a nossa rádio 93 FM.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
1 e 4 em Boa Vista. A impressão do documento do carro, o CRLV, será obrigatória por parte dos órgãos de trânsito em todo o país. O Conselho Nacional de Trânsito suspendeu dois trechos da resolução que impedia o Detran de emitir o documento físico ao motorista. Com o CRLV digital, os proprietários de veículos não precisam mais portar o documento em papel. Basta apresentar pelo celular. Porém, esta determinação é opcional. Se o condutor quiser, ele pode portar o CRLV em papel como antigamente. Com a suspensão do CONTRAN, o motorista pode exigir no DETRAN a impressão do CRLV. A única diferença é que o documento não será mais impresso em papel moeda, aquele verdinho. O documento será impresso em um papel comum branco, que garante a veracidade, QR Code no verso do documento. Da mesma forma, o motorista pode imprimir o CRLV em casa ou onde preferir. Basta gerar o arquivo pelo aplicativo Carteira Digital e portar o papel fisicamente.
Economia.
A FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Roraima, emitiu uma nota técnica sobre os questionamentos referentes ao funcionamento do comércio durante o período de carnaval deste ano de 2021. A data é tida como ponto facultativo nacional e não feriado oficial. O carnaval não está previsto no rol de feriados da Convenção Coletiva de Trabalho, como explica o presidente do Sistema FEComércio, Ademir dos Santos.
Todos os feriados, ele tem que ter uma lei que diga que ele é feriado, tanto uma lei federal como estadual e municipal. E o carnaval não existe essa lei que diga isso. Se percebeu essa distorção que se fazia, né, no passado e tradicionalmente fechava tudo e todo mundo só ia para o carnaval, e com essa questão de pandemia na Convenção Coletiva do Trabalho, nós fomos observar que não existia essa lei. Portanto, a gente fez uma nota técnica no sentido de orientar aos empresários do comércio que não é feriado e que pode trabalhar normalmente como um dia normal de trabalho.
A FEComércio informou ainda aos empresários, trabalhadores do comércio e à população em geral que no período indicado as atividades serão desempenhadas normalmente. Em razão da pandemia de Covid-19, muitos estados e municípios brasileiros revogaram seus pontos facultativos e cancelaram as suas festas e desfiles de carnaval. Apesar disso, a Federação Brasileira de Bancos informou que o calendário de feriados bancários está mantido e que nos dias 15 e 16, na segunda e na terça-feira de carnaval, não haverá atendimento ao público nas agências. Na quarta-feira de cinzas, dia 17, o início do expediente será a partir de meio-dia, com encerramento em horário normal de fechamento das agências, portanto, às 2 da tarde. 2 horas apenas aí para o atendimento ao público na quarta-feira. Em Boa Vista, 1 hora e 7, o Jornal da 93 vai encerrando por aqui. Lembrando a você que a produção é da nossa central de jornalismo. Daqui a pouquinho tem o programa Rádio Verdade com Bruno Pérez, trazendo outras informações para você. Obrigado pela sua audiência. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.